Acompanhamos na noite desta terça-feira o lançamento do livro da treinadora mental Silvane Ganser Agostini, Destravando a Vida. Nós já tivemos, Silvane, a oportunidade de conversar na programação da rádio sobre o livro, mas eu quero acreditar que a tua emoção de estar fazendo o lançamento em Marau, na tua cidade, seja ainda mais contagiante nesta emoção. Bem-vindo à programação da tua Rádio Alvorada e desde já muito obrigada por nos convidar para compartilhar esse momento contigo.
Muito obrigada, Ana, pela tua presença aqui, obrigada pela tua rádio, por sempre estar incentivando, estar junto. E com certeza, é uma emoção indescritível, porque aqui teve muito mais pessoas conhecidas, amigos, alunos, clientes, pessoas que estão mais próximas da gente, familiares, e também a minha segunda família, que é o Coral Alegria Franciscana, que veio abrilhantar à noite, que é minha segunda família realmente, porque faz 36 anos que eu faço parte do coral. Saí um período para estudar, e, enfim, né? Mas voltei novamente. Então, assim, foi muito gratificante ter aqui a presença de vocês, de todo o pessoal que pôde participar hoje, né? E isso realmente é uma emoção muito grande, é muito gostoso saber que a gente está ali, está escrevendo, que é uma história, né? Eu tenho a minha história de vida, tenho uma história dos meus atendimentos, das minhas mentorias que estão ali nesse livro. Também tem todo um caminhar que, se você fizer o passo a passo, realmente você vai destravar a tua vida, no pessoal e no profissional. Porque só quando a gente se conhece realmente é que a gente pode ter uma visão de mundo diferente e fazer as coisas diferentes.
Se fala muito que nós aprendemos através de exemplos, e o livro, ele traz alguns relatos também da tua vivência com os teus pacientes, como você acabou de comentar, com aquelas pessoas que buscaram você para essa ajuda. Alguma história que você possa compartilhar também conosco, com quem está nos ouvindo, que de repente possa comentar nesse sentido de mostrar que o autoconhecimento destrava vidas e que as pessoas podem então buscar ainda mais conhecimento junto ao livro?
Com certeza. Poderia falar de qualquer uma das 12 histórias que estão ali, porque eles autorizaram, então tem o nome deles, né? Não é fictício. E é assim muito honroso para mim, que trabalhei com essas pessoas e vi a evolução que tiveram. Mas eu posso citar o seu Edson. O seu Edson Matana é uma pessoa que é de Santo Ângelo, e ele foi no lançamento do meu livro lá na Vila Miquelão, né? Lá no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, porque ele me disse assim: Silvane, eu não poderia deixar de vir. E a história foi muito interessante, porque ele me procurou pela internet. Ele procurou assim, uma parapsicóloga. E ele veio, aí ele me procurou, me chamou, e quando ele me chamou, eu falei para ele: só que o senhor mora em Santo Ângelo. Na época a gente não falava no online ainda, né? Então ele disse: não, mas não tem problema, eu estou disponível e eu vou para Marau. Eu digo: mas o senhor faz ideia que o senhor vai ter que vir no mínimo umas 12 vezes? E ele: sim, mas eu venho, não tem problema. Então ele começou a vir. E no depoimento dele, ele fala muito assim: Silvane, eu era uma pessoa completamente atrapalhada, eu era muito, muito ansioso, eu comia demais, eu tinha que chavear a geladeira para mim mesmo. E tu imagina que ele é dono de um supermercado, então tinha padaria, então imagina o sofrimento que era. Aí ele começou a vir, e na segunda vez que ele veio, ele chegou e me disse assim: nossa, eu já passei por tantas pessoas. Ele disse: você é uma mulher de sorte, eu voltei aqui. Eu digo: que bom, porque eu acho que o homem de sorte é você que me encontrou. Então foi assim uma dobradinha que a gente fez, uma risada que a gente deu. Mas de fato, até hoje, ele diz assim: Silvane, tu não sabe o quanto tu me ajudou, o quanto modificou a minha vida e o quanto pude destravar coisas que eram traumas, que eram informações, que eram crenças armazenadas e que estavam lá dentro dele, fazendo ele agir, reagir daquele modo que deixava ele ansioso, que deixava ele depressivo, que ele ficava mal. Então, eu achei interessante, porque um dia, disse, um amigo meu me perguntou: mas por que tu vai até Marau? Porque dá bastante quilômetro de volta, deve dar uns 600, eu acho, né? Daí ele disse assim: o que tu vai fazer lá com aquela mulher? Ele disse assim, eu vou lá e eu apresento para ela um monte de coisas. E ela vai fazendo montinhos menores. Daí eu consigo ver a realidade daquilo. E isso me chama muita atenção, porque às vezes na vida da gente, não é bem isso. A gente vê aquele amontoado de coisa, a gente começa a ter um pensamento, e esse pensamento te leva para um sentimento, para uma emoção, e aí tu vai desencadeando que vira uma bola de neve muito grande. E você não consegue mais encontrar o fio do começo aonde você vai começar a trabalhar. E tu só consegue fazer isso quando tu tem coragem de olhar para dentro de você e dizer assim, no que eu estou feliz? No que eu não estou feliz? O que eu posso fazer diferente? Ah, mas não é só pensar, Silvane, porque eu quero fazer diferente. Racionalmente eu sei que eu posso fazer diferente, só que se eu não tiver o meu emocional alinhado, como o emocional é muito maior, você não acaba colapsando a onda. Daí você não consegue fazer girar a chave que vai fazer você ser o protagonista da tua história.
Silvane, quando a gente fala de autoconhecimento, parece tão fácil, né? Ah, eu me conheço, eu me entendo, eu sei como que eu funciono, mas não é bem assim. É difícil, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, se você pudesse deixar uma dica para quem está nos ouvindo agora, do que de fato é o autoconhecimento, do que a gente pode fazer no nosso dia a dia de forma simples, digamos assim, para, de repente, fazer essa virada de chave que você comenta. Claro que eu acho que também o auxílio profissional, ele é indispensável, né?
Ah, sempre é bastante importante.
Não é feio.
Gente, olha, eu digo uma coisa, terapia é para todos. Eu sou prova viva disso. Eu achava que eu não precisava. E quando eu fui fazer a parapsicologia, a gente era obrigado a fazer terapia. E eu pensei, mas para quê? É só para cobrarem mesmo, né? Porque eu não preciso. Aí, só que aí que foi quando eu comecei a... Porque eu achava que eu estava no patamar máximo, porque eu sempre fui uma pessoa feliz. Então eu achava assim, pô, estou no patamar máximo. Só que quando eu me conheci, quando eu comecei a entender por que eu tinha certas reações que eu tinha, que era lá na vida intrauterina, que foi lá no processo de nascimento, que foram lá nos meus valores, lá nas minhas crenças. Aí que eu dei aquele bum, assim, que foi aquele up todo. E eu acho que fui a 1000%, então. Se eu achava que dava 100%, eu fui a 1000%. E quando fui a 1000%, eu pensei, meu Deus, se eu achava que eu não tinha problema, e eu consegui dar esse pulo, esse salto quântico na minha vida, porque realmente tudo mudou e tudo melhorou, né? Aí eu pensei, quantas pessoas que precisam disso? E foi ali que eu decidi fazer a clínica, que até então eu só fui para autoconhecimento mesmo. Aí eu resolvi fazer a clínica. E aí começaram a vir pessoas, essas pessoas mandaram seus parentes e mandaram seus filhos, e hoje eu estou com mais de 3.500 pessoas que já passaram por mim só na terapia, né? Na hipnoterapia. Então, assim, é maravilhoso isso, fora os cursos, fora as outras coisas. Mas eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é você ter coragem de olhar para ti, porque o que a gente faz? A gente sempre tenta pôr uma telinha na frente, né? A gente tenta encobrir a verdade. Então, a primeira coisa, a gente tem que ser assim, olhar e dizer assim, oh, isso me deixa feliz? Isso me deixa triste? Coisas pequenas, como assim, eu gosto de limpar a casa? Não, eu não gosto de limpar a casa. Bom, então, se eu não gosto de limpar a casa, eu tenho que saber o que eu gosto, o que me deixa feliz, e eu vou fazer isso durante 12 horas do meu dia, eu vou pagar alguém para limpar a minha casa. Então, são coisas pequenas que a gente pode ir fazendo e se dando conta. Porque eu conheço um monte de gente que chega em casa e reclama, reclama, reclama porque tem que fazer. Poxa, então, se você não gosta, você tem que ter um dinheiro para pagar alguém. E para isso, você precisa trabalhar na tua atividade e fazer coisas diferentes. E olhar no final do dia e dizer assim, quantas coisas eu fiz hoje que me deixou realmente feliz? Quantas coisas hoje eu posso agradecer? E a gratidão, ela é como o fermento. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Não é isso que diz a tua rádio? É assim. Porque, às vezes, o que a gente faz? A gente diz, ah, eu tenho um pensamento positivo, eu agradeço, eu faço meus 5 minutos de meditação de manhã, depois eu passo 23 horas no dia reclamando. E aí, tudo aquilo que você coloca foco, cresce. Então, o que você vai ter? A falta, a carência, ou, né, essa coisa toda que não vai funcionar. E tu diz, viu? tudo dá errado na minha vida. Mas por quê? Porque você não está fazendo o processo certo. Então, uma dica que eu posso te dar, assim, para as pessoas começarem, pegar um caderninho e enfeitar esse caderno, colocar flores, tudo o que quiser. E depois fazer o caderno da gratidão. E cada dia, pegar de 3 a 5 coisas que você é grato. E ir fazendo todos os dias, e numa semana olhar para tudo aquilo. Quando tu olha para tudo aquilo, tu diz, poxa, eu tenho tudo isso e eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque a gente começa só a pensar assim, ah, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, mas você não agradece pela água encanada na tua casa. Você não agradece pela máquina de lavar que alguém criou, que alguém fabricou, que alguém teve a ideia e que a máquina está na tua casa. Também você não agradece a quem promoveu, a quem te pagou para você poder comprar a máquina. Então, são coisas tão pequenas, mas a gente não para para fazer. Eu acredito que a primeira dica para a gente começar a olhar para a vida da gente seja esta. Mas também ter a coragem assim, ah, se for, tem coisas que estão obscuras, porque tem coisas que estão lá no nosso subconsciente que a gente não sabe o porquê que a gente age e reage daquela maneira. Então, também, eu acho super importante a técnica da hipnoterapia, da hipnose, né, a técnica, porque tu vai lá no passado. Tu vai mergulhar lá, por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou repetindo esse padrão? E a nossa mente, para nos proteger, ela faz o quê? Ela tenta nos manter no padrão antigo. Esses dias eu estava atendendo uma cliente minha, ela me disse assim, ai Silvane, como é difícil a gente mudar, como é difícil a gente ser positivo. Sim, porque você pensa positivo, só que aí acontece alguma coisa, você cai pro padrão antigo. Daí você recai de novo. Aí tu começa de novo, vai engatinhando. Quando chega lá, caiu um tombo de novo. Então, por isso que precisa ter uma ajuda profissional para você estar o passo a passo de como fazer isso.
Silvane, o que que você quer que as pessoas que vão ler o livro encontrem ali no livro?
Eu quero que elas encontrem a felicidade, porque eu acho que nós fomos criados com o livre-arbítrio para a gente ser feliz. Então é isso, eu quero que as pessoas se encontrem mesmo, e ali tem muitas práticas, muitos exercícios, tem 21 dias, né, que a gente vai fazendo lá no livro. Então a dica que eu dou para quem adquirir o meu livro, pega o livro, leia ele, porque eu sei que a gente é curioso, a gente quer ir lendo, lendo rápido, e segundo informações de quem já leu, diz que é bem assim mesmo, ah, eu maratonei, final de semana eu queria ler tudo. Então tudo bem, você pode ler todo o livro, mas depois releia, pegue um caderninho, anote tuas respostas individuais, que são só tuas. E aí, de repente tu respondeu hoje, mas amanhã tu tá pensando diferente. Aí você faz uma meditação e responde de novo aquelas perguntas para você, porque ali já é um exercício de autoconhecimento.
Bom, para a gente encerrar a nossa conversa, projetos daqui para frente?
Vários. Vários, como sempre, eu tenho muitos projetos. O próximo agora vai ser o evento que eu vou ter dia 18, que é um workshop 100% gratuito e que a gente vai estar falando mais profundamente sobre os temas que tem no livro. Então é uma oportunidade bem gostosa de estar ali, de estar olhando, porque ali tem muita questão da escolha, da vitimização, tem muitas coisas que você às vezes faz no teu dia a dia, mas você não se dá conta, porque é um hábito teu. Então a proposta é, mude de hábito para você realmente poder ter a vida que você quer. É o que eu sempre digo, Ana. Você pode escolher plantar soja, trigo, milho. Tu planta o que tu quer. Agora, você não pode plantar sempre trigo e querer colher milho. Não vai colher. Então, se você quer fazer diferente, tu tem que ter a coragem de dar o primeiro passo.
Silvane, mais uma vez, parabéns pelo lançamento do livro e conte sempre conosco.
Muito obrigada, Ana. Muito obrigada à tua rádio. E, com certeza, vou sempre estar aí chamando vocês para a gente poder ir passando também maiores informações e mais conhecimento para as pessoas.